No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. Nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz.
Boa tarde, eu sou Joel Scali e começa agora o programa Observatório do Terceiro Setor, Olhar da Cidadania. No programa de hoje, vamos falar dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ao fundo, estamos ouvindo Para Não Dizer Que Não Falei das Flores, com Geraldo Vandré, uma música que é símbolo da resistência e luta pelos direitos humanos.
Pelos campos a fome, em grandes plantações, pelas ruas marchando.
Boa tarde, Frank Valverde.
Boa tarde, Joel. 70 anos dos direitos, da Declaração dos Direitos Humanos. É importante, acho que elas pautam e vão pautar a vida do Brasil no ano que se inicia.
Será que as declarações dos direitos humanos vão resistir a essa onda conservadora?
Como diz na música do Geraldo Vandré, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Acho que em muitos momentos não vamos esperar acontecer, vamos ter que nos antecipar para fazer a hora, para que elas continuem valendo as leis, as determinações dos direitos humanos.
Para falar sobre o assunto, três importantes convidados. Maria Luísa Marcílio, que é historiadora e professora titular da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Ela criou e já dirigiu a Biblioteca Virtual de Direitos Humanos da USP. Maíra Cardoso Zapater, professora de Direito Penal da Fundação Getúlio Vargas, doutora em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da USP e especialista em Direito Penal pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo e também colunista do Observatório do Terceiro Setor. E Jefferson Nascimento, assessor do Programa de Desenvolvimento e Direitos Socioambientais da Conectas, organização com o objetivo de efetivar e ampliar os direitos humanos e combater as desigualdades. Muito bem, eu começo com você, professora. Seja bem-vindo ao Observatório. Muito obrigado pela sua presença.
Eu aqui agradeço.
Que momento hoje a Declaração Universal dos Direitos Humanos vive? Qual é o momento depois de 70 anos?
Foi um grande marco na história da humanidade essa Declaração dos Direitos Humanos. Começou realmente uma era nova, né? Os direitos humanos já existiam antes, mas, na verdade, esses que foram incluídos na Declaração Universal dos Direitos Humanos é praticamente renovador. Então, eu acredito que, em termos de sonhos, foi realizado esse documento de magna importância. Em termos de realidade, a coisa é mais complicada, não é? Porque a ideia era efetivamente estabelecer a paz e a unidade e a tolerância, enfim, vários valores sociais importantes, não é? A justiça, a paz, etc., na humanidade toda. Vários países, praticamente quase todos, que assinaram essa declaração, e ela foi traduzida em inúmeras línguas, praticamente em 400 e tantas línguas foram traduzidas essa declaração. Daí a importância que se tem, não é, sobre esse documento.
Muito bem, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi criada em 1948 na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, a ONU. No ano passado, o Brasil registrou 142.000 1.600 denúncias de violação de direitos humanos. De acordo com o Disque de Denúncia, o que representa um total de 390 denúncias por dia, ou mais de 16 a cada hora. É um dado preocupante, Maíra.
É, sem dúvida, preocupante. Boa tarde para todas e todos que estão nos ouvindo, para quem está dividindo a mesa aqui conosco hoje. São dados preocupantes, mas infelizmente nada de novo no front. Eu estava pensando hoje, Joel, antes de vir para cá, que esse ano, nessa semana, aliás, faz 70 anos da declaração e 50 do AI-5. Ou seja, a gente tinha a Declaração Universal de Direitos Humanos e a ONU há 20 anos, e aqui no Brasil a gente estava tendo o AI-5. Então, sem novidades quanto a violações de direitos humanos no Brasil, não obstante os instrumentos internacionais.
Muito bem, Jefferson, boa tarde, seja bem-vindo ao Observatório. Nós precisamos de uma mudança cultural. Né? Em que situação você insere a Conectas nesse trabalho para a gente colocar os direitos humanos para que a população, a maioria da população brasileira, tenha acesso a esse importante documento?
Olá, boa tarde. Gostaria de agradecer o convite. Boa tarde às companheiras aqui da mesa. Enfim, o ambiente é bastante desafiador, né? E falando em nome de uma organização que trabalha na defesa de direitos, eu acho que é importante a gente também fazer essa ponderação que, por mais que o cenário pareça adverso, eu acredito, ainda tem uma nota positiva de acreditar que a bandeira erguida pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela foi um estandarte que tem sido levado adiante por diversos defensores ao redor do mundo. Então, eu acho que não é possível mais a gente ter um retrocesso com relação a essa narrativa. Né? Então, eu acho que Maíra mencionou o AI-5, né? Enfim, 50 anos do AI-5. As violações hoje em dia, talvez esses diversos instrumentos e principalmente a mobilização de diversas pessoas que têm trabalhado com a pauta de direitos humanos, ela fará com que violações como essa sejam talvez enfrentadas de uma forma diferente.
A grande pergunta, Maíra, é: há perigo de retrocesso? Contextualizando, estamos falando de escola sem partido, de um presidente eleito que não respeita os direitos humanos, enfim, temos uma longa lista.
Eu não sei se eu usaria a palavra retrocesso, porque não sei se a gente volta propriamente a pontos da história por onde a gente já passou, mas eu acho que novas disputas. Uma coisa que eu tenho observado de forma bastante perplexa é que quem está, digamos, de um lado que não é o que eu me posicione, né? De votação do Escola Sem Partido, de eleição do novo presidente, e que utilizam o argumento dos direitos humanos para falar contra direitos humanos tradicionais. Então, como esse discurso está sendo apropriado, eu acho que é o mais preocupante e o mais novo. Por isso que eu acho que a questão não é retrocesso, é o que vem de novo. Então, Escola Sem Partido, por exemplo, é algo que vem com a etiqueta de a gente tem que garantir a liberdade de pensamento e de expressão dos alunos, mas censurando professores. A gente tem que garantir que bancadas de determinadas religiões possam participar, porque o Estado tem que garantir liberdade de religião. Então, é um discurso que faz uso do discurso dos direitos humanos para violar. Então, não sei se é retrocesso. Eu acho que é uma situação nova de contestação do que os valores da declaração trouxeram e que a gente tem que aprender a fazer uma leitura.
Seria um pouco de oportunismo dessas correntes, porque elas se utilizam do que o próprio Declaração de Direitos Humanos preserva ou prescreve, para, de uma certa forma, atropelar a Declaração de Direitos Humanos para aqueles que são diferentes deles?
Pode ser uma visão, pode ser uma leitura que eu acho que talvez a gente esteja muito em cima do fenômeno ainda para conseguir afirmar. Que oportunismo, acho que é uma palavra que traz a carga de dizer algo que não é genuíno, mas que aproveita uma oportunidade para fazer valer um discurso que não é totalmente sincero, digamos. Acho que a gente está muito em cima do movimento.
Se fosse sincero, eles defenderiam para todos, não só para as correntes deles, né? Como que tem acontecido, né? Não digo isso porque nós vimos agora, nessa formação do novo governo, uma das futuras ministras, né, ou com status de ministra, diz assim que direitos humanos sim, para humanos direitos. Tá? Então, aqueles humanos que não são, digamos, direitos, que também teriam, pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, os seus direitos preservados, não teriam então, porque eles, de acordo da visão deles, não são direitos.
Essa afirmação ela é tão recorrente, tão clichê, que a gente até já gastou explicação, né? Acho que qualquer pessoa que trabalha com direitos humanos já foi confrontado com essa fala, que na verdade ela já nega a primeira norma jurídica da Declaração Universal e depois do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e demais pactos da ONU, que é: basta ser humano para ter direito a ter direitos, não se impõem condições, não existem requisitos a serem preenchidos, você não precisa ser... A ideia da declaração ser universal lá em 48 era dizer: você não precisa ser um nacional alemão, você não precisa ser um nacional francês, você não precisa ser um nacional de lugar algum para ter direitos, basta você ser um ser humano, e para isso a gente tem uma organização supranacional que vai procurar assegurar juridicamente esses direitos. Então é um clichê, é um chavão tão repetido, tão exaustão, mas tudo bem, a gente continua explicando por que que não faz sentido dizer direitos humanos para humanos direitos, né? Inclusive para as pessoas que proferem essa fala, caso violem direitos humanos e venham a ser processados criminalmente, por exemplo, essas pessoas têm direitos também de defesa, de responder processo em liberdade. Então, realmente, é para todos e todas.
Professora, a Maíra disse que é algo novo, né? Primeiro, quero saber se a senhora concorda com que esse é algo novo. E se a senhora concorda, como criar uma narrativa para combater e se confrontar com essa nova situação?
Olha, eu acredito que os direitos humanos... declarados em 1948, realmente é uma iniciativa nova, não é? Porque é internacional, porque realmente tentou reunir todos os países, não é, em torno dessa declaração, e na verdade a quase maioria dos países assinou essa declaração. Então é novo, realmente, porque nunca houve assim uma participação tão unânime, tão internacional desta declaração. Então, por outro lado, ela é complicada, porque, veja, ela inaugurou uma era em que os países não podiam mais dominar outros países. Então, foi um renascimento enorme de países, na África, sobretudo na Ásia, não é, que eram dominados pelo colonialismo desde muito tempo. E esses países passaram a ser países independentes. Ao mesmo tempo, a grande maioria dos países... também entrou num sistema constitucional e num sistema não só constitucional, mas democrático. E com isso houve uma difusão da democracia que era muito limitada a muito poucos países, não é, no mundo todo. E essas constituições desses países colocaram, em grande maioria, como cláusulas pétreas, isto é, cláusulas que não devem ser mudadas, principalmente os três primeiros artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que garante, não é, uma independência de todos e uma garantia da liberdade, da paz, da tolerância, não é, e outros valores sociais que foram estabelecidos nos vários países. O Brasil, por exemplo, na Constituição de 1988, não é, que está vigindo até hoje, ela colocou como cláusulas pétreas bases, não é, dos direitos humanos. Então, o Brasil pode recorrer, não é? Qualquer pessoa pode recorrer à justiça se os seus direitos forem violados.
Muito bem, artigo 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todos os seres humanos nascem livres, iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Muito bem. Quais as principais dificuldades da Conectas na busca de uma cultura para os direitos humanos no nosso país?
Acho que tem um elemento importante, acho que a Mayra mencionou um pouco até essa apropriação, né, do conceito de direitos humanos. Eu acho que é importante ressaltar como não só a Conecta, as outras organizações têm trabalhado com direitos humanos e ativistas, né? A gente está nesse novo momento, talvez, de disputar, né, narrativamente, o que é direitos humanos. A gente sempre utilizou e agora tem essa confrontação pelo outro lado. E, ao mesmo tempo, ressaltar que, na verdade, enfim, quem tem trabalhado com esse tema, mesmo em outros momentos, é uma situação bastante complicada, né? Então, talvez o esforço necessário agora é a gente, nessa disputa um pouco da narrativa, né, jogar luzes aquilo que está em jogo efetivamente, né? Então, as diversas garantias previstas na Constituição e essa tentativa de trazer como direitos humanos ligado talvez a uma questão ideológica, sendo que é uma questão estritamente de direito, prevista no texto constitucional e em diversas normas do direito brasileiro. Então, um pouco o nosso trabalho, acho que também tem essa importância também de pensar no longo prazo e também não se pautar tanto por, enfim, esses diversos ruídos que têm aparecido nos últimos tempos. Acho que isso é uma coisa também que várias organizações têm tentado se pautar nesses últimos, nessas últimas semanas.
Muito bem, Franklin.
Bom, agora seria a hora de nós ouvirmos a ONU, né? O nosso comentário da ONU News, nosso parceiro de conteúdo.
O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse esta segunda-feira que todas as pessoas têm o dever de defender os direitos humanos para todos e em todos os lugares.
For 70 years, the Universal Declaration of Human Rights has been a global...
Guterres afirmou que durante 70 anos a declaração tem sido um farol global, iluminando a dignidade, a igualdade e o bem-estar e trazendo esperança a lugares obscuros. Para o chefe da ONU, o dia de hoje deve servir para homenagear os defensores dos direitos humanos, que arriscam suas vidas para proteger as pessoas diante do aumento do ódio, do racismo, da intolerância e da repressão. Ele acredita que os direitos humanos estão cercados em todo o mundo e que valores universais estão sendo desgastados. A Alta Comissária para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, declarou em Genebra que o progresso nessa área está sob ameaça.
We are born free and equal, but millions of people...
Bachelet lembrou as palavras da declaração para dizer que todos nascem livres e iguais, mas que milhões de pessoas neste planeta não permanecem livres e iguais, tendo sua dignidade espezinhada e seus direitos violados diariamente. Para marcar esta data, a ONU preparou uma série de iniciativas. O Escritório de Direitos Humanos organizou 14 eventos em 7 fusos horários diferentes, na Ásia, Oriente Médio, África, Europa, América do Norte e América Latina. Ao mesmo tempo, acontecem várias campanhas na internet. Uma iniciativa pede que as crianças expliquem o que são direitos humanos em 3 minutos e outra pede que as pessoas assinem um compromisso com estes direitos. Mais de 27 mil pessoas já assinaram. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi adotada pela Assembleia Geral da ONU no Palácio de Chaillot, em Paris, 3 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial. O texto foi discutido durante 18 meses por um comitê com membros e conselheiros de todo o mundo. Um dos seus principais autores, René Cassin, disse que no final de 100 sessões de discussão, muitas vezes apaixonada, a declaração foi adotada, com a forma de 30 artigos em 10 de dezembro de 1948. Da ONU News em Nova York, Alexandre Soar.
Muito bem. Maíra, ela não falou em retrocesso, mas falou em ameaça, a representante da ONU. Mas uma coisa interessante na matéria é a utilização da internet, né, dessa importante ferramenta, para já começar a explicar para as crianças o que é os direitos humanos.
Acho que levar os valores, levar esse conteúdo, sabe? Conseguir sempre explicar, esclarecer os muitos mal entendidos que há a respeito desse conceito, acho que a internet pode ser uma ferramenta importante para isso.
Quero informar que nós também estamos na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania, transmitido pela Rádio USP toda quarta-feira às 5 horas da tarde. Aqui em São Paulo, em 93,7. E em Ribeirão Preto, em 107,9. Ou, se você preferir, pelo site jornal.usp.br/rádio.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. a FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando.
Ao som de Geraldo Vandré, para não dizer que não falei de flores, nós iniciamos mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Hoje, com as professoras Maria Luísa Marcílio, Maria Zapater e Jefferson Nascimento, do Conectas. Muito bem, vamos continuar nossa conversa. A gente vive um mal-estar no Brasil que já de alguns anos, né? Alguns falam numa revolução conservadora, outros falam numa onda conservadora. E eu gostaria de contextualizar com vocês três como ficam os direitos humanos neste ambiente. A Maria, no bloco anterior, falou de uma coisa nova que surgiu e que é necessário agora os ativistas de direitos humanos se reciclarem, apresentarem novas alternativas para combater o que está acontecendo no nosso país hoje. Professora.
Eu acredito que uma das bases seria a educação de base. Nós temos que fazer uma revolução nessa educação de base, que está muito mal, né, nesse país. Então, pela educação, eu acredito que se deva informar e formar as crianças dentro dos valores sociais, não é, que estão tão falhos nesse país. E os valores do bem comum e da dignidade, da tolerância e da paz, não é? São valores que, entre outros, a justiça, que devem ser ensinados às crianças. E isso na escola. Então, eu acredito que começaria por aí, não é? Começaria por aí, porque demora muito tempo para que isso seja efetivado, mas não tem outro jeito, porque a juventude de hoje está muito alienada quanto à situação do país, também os adultos. Então tem que começar por algum lugar, e esse lugar é a escola.
Muito bem, Franklin, vamos começar com as perguntas?
Sim, nós já estamos recebendo algumas questões e, mais do que questões, também estamos recebendo comentários via Facebook. Nós temos aqui um comentário do Estênio Ferreira, que diz que essa mesa redonda está fantástica. Obrigado, Estênio, pelo seu elogio aqui. Acho que todo mundo aqui gostou. Obrigado, muito de ouvir também as suas palavras. E também nós temos aqui um comentário da Miriam Oliveira, que diz que, infelizmente, não se cumpre alguns artigos em alguns países que são signatários, inclusive. Isso até foi comentado aqui pelos nossos convidados, pelas nossas convidadas. E também nós temos aqui um comentário da própria Miriam, que diz, Miriam Oliveira, obrigado, Miriam, pelos seus comentários. Se não formos idealistas, seremos utópicos e nada se faz por causa alguma. Ou seja, de alguma forma, ela está incentivando que as pessoas comecem a ter consciência da situação que nós vivemos. E vamos para as questões. Primeira questão que nós recebemos aqui foi do Nelson Santos, lá da Vila Leopoldina. Obrigado, Nelson. Ele pergunta, o novo governo pode pôr em risco os direitos humanos ou tentar alterá-los?
Muito bem. Começamos com você, Jefferson. Começamos com você.
Tentando mais uma vez colocar no marco um pouco mais amplo, é claro que as declarações têm sido bastante preocupantes, feitas pelo, enfim, presidente eleito e sua equipe. Logo após a vitória no primeiro turno, houve uma declaração a respeito do fim de todos os ativismos, que de certa forma muitas organizações e ativistas ficaram bastante alarmados, de forma justa. Mas eu sempre gosto de ressaltar, por exemplo, esse fato, a resposta que foi dada. Então, a gente teve um manifesto de mais de 3 mil organizações de todo o país em repúdio a essa manifestação do fim de todos os ativismos, até porque o que significa o fim de todos os ativismos? Quantas organizações de bairro, organizações locais que fazem trabalho de assistência social, de, enfim... O brasileiro, o ativismo faz parte um pouco, né, da ação política e social. Então, acho que é importante mencionar que a cada uma dessas manifestações tem havido, até o momento, uma resposta bastante importante. Obviamente, esse cenário, a gente tem que sempre ficar alerta, porque pode começar a existir restrições à atuação dessas organizações e ativistas, mas tanto a Conectas como outras organizações estão muito atentas a essas medidas, até legislativas, que visam justamente impedir esse direito, né, de contestação e de manifestação por parte dessas organizações e ativistas.
Muito bem. As duas convidadas. Os direitos humanos correm risco com o novo governo?
A pergunta do Nelson Santos, lá da Vila Leopoldina.
Nelson, obrigada pela pergunta, pelo questionamento. Eu vou um pouco na fala do Jefferson, no sentido de que os comentários feitos pelo presidente eleito e pela equipe, de fato, eles confrontam aquilo que tradicionalmente se entende como direitos humanos. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma ministra que diz que é hora da igreja governar e não da política, até causa um certo espanto, porque é uma afirmação pré-moderna, né? A gente pensou numa modernidade, e modernidade, gente, estou falando aqui século XVIII, então não é novidade. Em termos históricos talvez seja, mas enfim, estamos falando aí de 300 anos em que a gente fala que a igreja não governa, que governa é a política.
O Estado laico, né?
O Estado laico. Por que que Estado laico é uma questão de direitos humanos? Só é possível que todas as pessoas tenham o direito de exercer sua liberdade religiosa se não tem uma religião, qualquer que seja ela, falando em nome de todos e todas no governo. Então essas falas, elas são preocupantes porque elas confrontam uma visão que a partir de 1948 a gente vai ter dos direitos humanos. Mas a além das organizações ativistas, eu queria acrescentar que eu acho que é um momento que a gente vai tirar a prova se as instituições que a Constituição de 88 construiu estão fortes. Então, o que a gente vai esperar de Supremo Tribunal Federal, de Ministério Público, Defensoria Pública, esses órgãos todos, eu acho que vão ser colocados à prova na hora de preservar direitos, eventualmente, no caso de violação por órgãos do próprio governo.
E uma reação da sociedade civil também, né?
Sem dúvida.
Professora,
eu também sou otimista. Eu acredito que, apesar de toda essa perspectiva que aparece com o novo governo, que não é nada boa, eu acredito que a sociedade brasileira está apta a reagir e a assumir os valores sociais e a sua atividade. Depende muito da posição de cada um de nós, mas também das comunidades, como disse o Jefferson, né, das comunidades estabelecidas e que precisam estar atentas para que não haja violação de nenhuma das cláusulas estabelecidas em 1948.
Muito bem, agora nós vamos dar uma pausa na nossa entrevista com os convidados aqui presentes nos nossos estúdios, para ir direto para a redação do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde, Isabela. A Isabela Alves hoje vai nos contar o que está acontecendo de importante.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Franklin. Boa tarde, convidados e ouvintes. As crianças e jovens são os mais afetados pela pobreza no Brasil. De acordo com o estudo Síntese de Indicadores Sociais, uma análise das condições de vida divulgada pelo IBGE, em 2017, 5,2 milhões de brasileiros de 0 a 14 anos viviam na extrema pobreza e 18,2 milhões na pobreza. São consideradas em situação de extrema pobreza as pessoas que vivem com menos de US$1,90 por dia, o que equivale a aproximadamente R$ 140 por mês. Já a linha de pobreza é o rendimento inferior a US$5,50 por dia, o que corresponde a cerca de R$ 406 por mês. Os números gerais apontam que no ano passado, o Brasil tinha 54,8 milhões de pessoas que viviam com menos de R$ 406 por mês, 2 milhões de pessoas a mais que em 2016. A região Nordeste concentra o maior percentual de pessoas em situação de pobreza, com 25,5 milhões de pessoas. Para ler a matéria completa e acessar outras notícias do Brasil e do mundo, acesse observatoriotrissetor.org.br. Meu nome é Isabela Alves e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não.
Muito bem, perguntas chegando. Eu quero repercutir essa matéria a respeito da pobreza, a dificuldade de a gente criar uma cultura de direitos humanos num país tão desigual como o nosso. Mas eu vou chamar um intervalo e voltamos com as perguntas no próximo bloco. Aguardo.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendence Mídia.
Aqui estamos na avenida, pelas ruas, pela vida, marchando com o cortejo que flui horizontalmente, manifestando o desejo de uma cidade includente. Uma nação cidadã traduzido numa canção, numa sentença.
Muito bem, estamos de volta com mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor, O Olhar da Cidadania. Hoje falando sobre direitos humanos com as professoras Maria Luísa Marcílio e Maria Zapateri e Jefferson Nascimento do Conectas. Ao fundo, Manifestação. Uma música que lançada este ano pela Anistia Internacional com vários artistas. A música foi lançada, né, agora em comemoração aos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A gravação da música contou com a participação de mais de 30 artistas brasileiros, como Péricles, Paulo Bicos, Chico César, Mosca, Ludmilla, Chico Buarque. Além dos cantores, a gravação contou com a participação das atrizes Camila Pitanga, Fernanda Montenegro, Letícia Sabadella e Roberta Estela D'Ávila. Vamos ouvir mais um pouco, cara?
Aqui estamos nós de volta, sob o signo da revolta, por uma vida mais digna, por um mundo mais justo, com quem já não se resigna e só põe-se mesmo susto.
a uma classe dominante, hostil à população, numa ação dignificante que nasce da indignação.
Por todo homem algemado ao poste, tal qual seu ancestral posto no tronco, e o jovem que protesta até que o prostre o tiro besta de um PM dronco.
Por todo morador de rua sem saída, tratado como lixo.
A música aborda situações vividas por personagens anônimos que vivem nas periferias dos grandes centros urbanos do país. Quando isso vai acabar? Né?
É a pergunta de $1 milhão, Joel.
Muito bem. Ai, professora, a senhora se colocou como uma pessoa otimista. A senhora continua com esse otimismo?
Eu continuo.
É.
Devemos ser otimistas, mesmo que as situações sejam muito ruins e que as perspectivas não sejam também tão agradáveis. Mas nós temos que ser otimistas e acreditar que os valores sociais, a dignidade da pessoa humana, a justiça, a paz, tudo são valores que vão, não digo predominar no mundo ou no Brasil, mas que devem ser preservados e ampliados, né, sempre.
O Jefferson Freud dizia que a gente, para resolver qualquer tipo de problema, a gente precisa do dado de realidade. O dado de realidade no país permite isso, da gente ser otimista?
Bom, o dado da realidade indica hoje que tem muito trabalho a ser feito, talvez agora com um pouco mais de ênfase, mas o fato é que, se a gente for ver de forma fria, né, o quadro, ele nunca esteve, a questão dos direitos humanos no Brasil nunca esteve totalmente solucionada, né? É uma luta árdua, em que há milhares de pessoas engajadas no Brasil, e essa luta vai continuar. Então, só para dar uma métrica de como o cenário, independentemente do que vai vir, né, no próximo governo, um levantamento feito pela Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara no começo do ano passado apontava mais de 40 propostas que representavam retrocessos em direitos humanos que estavam tramitando naquele momento no Congresso Nacional. Então, isso já tem uma agenda de trabalho gigante, isso independentemente do quem seria o próximo governo ou não. Então, há muito trabalho a se fazer, e é importante também quem se engaja nessa luta, que mire nesses retrocessos, mais nesses retrocessos que estão propostos do que naquilo que tem sido dito nessa retórica que muda todos os dias, né? É importante ter essa visão mais de longo prazo para saber exatamente onde concentrar as forças.
O desgaste do parlamento, né, dessa instituição, do legislativo, mostra isso, né? Eles vivem uma outra realidade, né? Que não é a realidade que vive a maioria da população brasileira. Vamos continuar com as perguntas?
Vamos lá. Temos aqui... aliás, são duas perguntas que, na verdade, é praticamente uma feita por duas pessoas. Tá? Nós recebemos aqui uma pergunta do Samuel Araújo Lima, que ele diz: é bastante difícil falar em direitos humanos em uma sociedade que acha que direitos humanos são direitos de bandidos. Tá? E a Márcia Santos, lá do Jardim Paulista, pergunta praticamente a mesma coisa. Por que as pessoas associam os direitos humanos somente para as pessoas encarceradas e presas?
Vamos lá. Quem responde?
Maíra.
Posso falar. Samuel e Márcia, obrigado pela pergunta. Também é uma pergunta bastante recorrente quando a gente trabalha com direitos humanos. Aqui no Brasil isso tem uma história, uma narrativa de por que isso aconteceu. Eu mencionei no início que a gente teve o AI-5, o meio da ditadura militar e tudo mais. Nós tivemos muitos presos políticos. E a primeira vez que o discurso de direito internacional dos direitos humanos chega de uma forma mais popularizada no Brasil é via organizações internacionais como a Anistia Internacional, para falar em nome dos presos políticos. Então, essa primeira associação de organizações de direitos humanos vem colada à questão das pessoas que estavam presas por motivação política. E aí a gente estava num momento não democrático, e você vai ter toda uma reação de quem estava na situação no poder para dizer: está vendo como direitos humanos é ruim? É para defender bandido, e você não é bandido, portanto direitos humanos é contra você. E isso é uma falácia, é um erro, é um equívoco. Como eu disse no início também, quando se fala em direitos humanos numa concepção universal, significa dizer que eles são inclusive para quem é acusado de crime, inclusive para quem é condenado por crime e para quem cumpre pena. E também para quem foi vítima de crime. Se você é vítima de um crime, é porque tem uma lei que quer proteger esse seu direito. A questão é que o direito penal não protege. Punição não protege, ao contrário do que se coloca. Mas... a partir desses equívocos todos é que surge essa confusão. E não é verdade. Direitos humanos são também para quem cometeu crimes, foi acusado, que foi condenado.
Muito bem, vamos então um pouco a participação dos ouvintes para falar de cultura.
Falando em cultura.
Se gritar, pega ladrão.
Para esse pagode, nem me avisou. Aqui não tem pobre, até me pediu pra pisar de mansinho. Porque sou da cor, eu sou escuro.
Deixa comigo, malandro, aqui realmente está toda nata, doutores, senhores, até magnata.
Com a bebedeira e a discussão, tirei a minha conclusão. Se gritar, pega ladrão. Não fica um, meu irmão, se gritar, pega ladrão.
Muito bem, as novidades com o Frank Valverde.
Então, João, eu escolhi essa música, Reunião de Bacana, com os originais do samba. A gente tem lido jornais ultimamente, ouvido aí, né, pelo rádio, assistido pela televisão, visto pela internet, né? O noticiário realmente me faz lembrar dessa música, dos originais do samba, né? Que gravaram lá pelos anos 70, né? É, Reunião de Bacana, né? Enfim, tá meio típico pro, né? Tá muito... necessitando que essa música seja recuperada para os dias de hoje. E por falar em originais do samba, eles também estão sendo recuperados. Agora, no domingo, nós vamos ter o primeiro Samba do Sol ao ar livre. Para encerrar o ano 2018, a Cinemateca Brasileira promoverá um show com grupos originais do samba. A festa vai começar às 13 horas, né, 1 da tarde, e vai até às 10h30 da noite, no próximo domingo. E a entrada é gratuita para as primeiras 500 pessoas que lá chegarem, né? Vai ser ao ar livre, então vai ser um espaço enorme que tem na Cinemateca, e vai rolar esse show. Os originais do samba, né, teve assim como seu principal integrante, que já morreu, o comediante Mussum, né, que era cantor e comediante, que fazia parte da trupe dos Trapalhões, né, de bela memória, o grande comediante Mussum. Entre o sucesso do grupo, nós temos Tá Chegando Fevereiro, Do Lado Direito da Rua Direita, A Dona do Primeiro Andar, Esperanças Perdidas, Lá Se Vão os Meus Anéis, Tragédia do Fundo do Mar, mais conhecido como Assassinar o Camarão, né, aquela música que é um samba muito famoso, né, dos anos 70, 80, O Ouro é Madeira, Cadê Tereza e por aí vai. Enfim, além dos originais do samba, nós vamos ter também participação de outros músicos, DJs tocando. Vai ser uma festa muito bonita, muito agradável para encerrar este ano lá na Cinemateca. Como eu disse, as primeiras 500 pessoas que chegarem lá, das 13 às 15 horas, entrarão gratuitamente. Mas quem quiser pode comprar o ingresso antecipadamente por R$10 e depois na hora, né, quando passar a cota das 500 pessoas, R$20 os ingressos. Primeiro Samba do Sol ao Ar Livre, Cinemateca Brasileira, Largo Senador Cardoso 207, na Vila Clementino. Mais informações, www.cinemateca.org.br.
Muito bem, tá aí as novidades do Frank Valverde. Frank, mais uma pergunta de um ouvinte.
Sim, sim, temos mais perguntas.
E aí a gente depois vai para a coluna de tecnologia.
Perfeito. Antes de falar a pergunta dos ouvintes, eu queria registrar aqui que nós estamos chegando agora, neste momento, através do Facebook, em São Paulo, Paraná, Goiás, Pernambuco, Maranhão, Rio Grande do Sul, Amazonas, Rio de Janeiro, no Distrito Federal e no Pará. Olha só.
Muito nosso obrigado, programa obrigado pela audiência,
é
pessoal.
Um programa com a gente. Nacional. Na semana passada nós estávamos até em Dublin, na Irlanda.
Exatamente.
Né? Enfim, nosso programa está indo muito bem e isso é muito bom, graças a você, ouvinte, que está sintonizado aqui no Observatório do Terceiro Setor.
Muito bem, agora vamos falar de tecnologia?
Vamos lá.
Cria meu website. Se informar que aproveita.
frente à vazante da Infomaré.
Muito bem, boa tarde, Rodolfo Fischer.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Frank. Convidados, convidadas.
Hoje você vai falar das gêmeas Lulu e Nana, nascidas geneticamente modificadas no final de novembro.
Exatamente. Aliás, o cientista chinês He Jiankui, né, ele comunicou ao mundo todo esse feito, mas aí na realidade nem tem documentação que comprove isso, né? Mas pesquisando, achei muito interessante que logo, de repente, vai nascer só pessoas geneticamente modificadas para você criar o ser humano perfeito. E aí eu parei para pensar um pouquinho sobre o tema do programa de hoje, né? Quer dizer, será que vai ser necessário transformar o ser humano geneticamente para ele ser mais ser humano e não ser mais necessário falar sobre direitos humanos, né? Quer dizer, como que a gente vai chegar no momento onde esses detalhes não serão mais necessários para ser discutido? Mas voltando às gêmeas Lulu e Nana, na realidade, esse feito que foi comunicado no final do mês passado pelo cientista já ocorre há algum tempo. Desde 2012 já existem experiências modificando principalmente animais geneticamente. Existe uma experiência nos Estados Unidos onde que o objetivo é transformar geneticamente os animais, principalmente os porcos, para você poder fazer transplantes em seres humanos, ou seja, você modificar geneticamente para nascer uma orelha no tecido do porco, ou um órgão no porco, né? Mas isso ainda não conseguiu progredir pela ciência, porque você não consegue ainda controlar a rejeição, né, desse órgão, né, que foi gerado no porco, no animal em si, no ser humano. E um outro ponto que também foi muito discutido depois desse anúncio foi que na China, na realidade, já existem mais de 86 casos de alteração genética para tentar coibir o avanço do câncer no ser humano. Mas também como que essa discussão é na China e não tem documentação que comprove isso, então ainda está muito obscuro. Mas na realidade a gente não sabe exatamente onde que vai parar essa transformação genética e até onde vai o senso ético, né, dos cientistas e tentar controlar isso. No caso específico do chinês He, ele saiu dos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos existe uma lei proibindo essa mudança genética em ser humano, e foi para a China, justamente que na China permite fazer essa alteração genética até os dias de hoje, né? Mas vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Em suma, esse é um início, né, de um tema muito polêmico que vai realmente atingir éticas, né? Mas estamos aí buscando, os cientistas estão buscando o ser humano perfeito, e isso é arriscado.
Muito bem, essa é, como você disse agora no final da tua fala, uma discussão ética. Os seres humanos daqui para frente terão o direito de nascerem não tão perfeitos, né? Mas eles fazem isso em nome da ciência, esse que é o grande problema. Agora, bem francamente, vamos perder o direito de sermos feios?
É, exatamente, e saber qual é a consequência disso, porque que nem a Lulu e a Nana acabaram de nascer, então você vai saber o resultado disso nos próximos anos. Essa mudança genética, o que pode acarretar de impacto na vida dessas pessoas. E não só isso, Gel, existe também hoje onde que os pais podem escolher o óvulo ou esperma que vai realmente ser fecundado. Isso já acontece em inúmeros hospitais, a escolha para você evitar doenças hereditárias. Isso já acontece amplamente difundido.
Além de uma violação, uma discussão ética, né, Maíra? Isso é chato, né? O ser humano perfeito.
Não sei se agora também não é chato com a imperfeição do jeito que é, né? Tá tudo complicado.
Aí vamos ter que mudar de paradigmas, né? Quando a gente fala na luta pelos direitos humanos, Jefferson, professora Maria Luísa, agora nós precisamos de que paradigmas para enfrentar essas novidades que estão acontecendo rapidamente no mundo?
Eu acredito que o papel da universidade, além da escola de base, é muito importante. Não é? Pesquisas devem ser realizadas em vários setores para verificar tudo isso que está sendo aqui comentado. E também o ensino universitário, né, deve também abordar debates e discussões em sala de aula com os alunos já universitários, né, sobre esses fenômenos todos e também, fundamentalmente, sobre os valores sociais e a ética e a dignidade humana. Eu acredito também que os universitários precisam multiplicar o número de suas publicações sobre o tema, não é? Para que a maior parte do público, não só universitário, também tenha acesso aos avanços das pesquisas em toda a
Muito
a
bem.
Extensão.
O avanço dessas pesquisas, me ocorre agora que os nazistas queriam isso também, né? A mudança genética, né? Na busca do homem perfeito. Mas, Jefferson, quero ouvi-lo.
Sem dúvida. Inclusive, tentando ligar um pouco, né, a temática trazida pela professora, é importante também tratar da importância também da diversidade, né? Então, esse debate a respeito do que se denomina de escola sem partido, na verdade, o que ele acaba tendo de efeito prático é você diminuindo a diversidade de opiniões dentro do ambiente universitário. Isso traz graves consequências para a democracia. Você ter restringir o pensamento crítico e o pensamento que eventualmente seja diferente daquele que informa o governo da ocasião, né? E até os próprios experimentos genéticos, né? Acho que a gente sempre tem esse debate ético, mas a gente também tem que fazer esse debate de pensar que isso, no limite, vai fazer com que as pessoas sejam iguais, né? Vai reduzir a diversidade, enfim, as características físicas diferentes e o próprio modo de pensar, né? Então, o quanto tentar padronizar as pessoas, e acho que aí talvez dá para você fazer essa ligação com o regime nazista, né? De você ter um modelo padronizado e se você diverge desse modelo, ele não é mais aceito até o momento de você ser vítima da aniquilação. Então, o quanto a gente precisa valorizar a diversidade como uma forma de convívio social, como uma forma de convívio democrático, e falar de direitos humanos é falar nisso também. É você respeitar os direitos de quem quer que seja pelo simples fato de ser humano e não pelo fato dele ter uma crença igual à sua ou ele se parecer comigo ou com quem quer que seja. Então, acho que dá para ligar um
Vítima,
pouco.
Vítima do padrão de beleza do homem perfeito, né? É isso que eles estão buscando. Rodolfo, obrigado pela sua participação. Você volta na próxima terça.
Estamos aqui na próxima terça, com certeza. Obrigado,
valeu.
Até mais.
Sempre levando a gente a fazer um raciocínio aqui. Mais perguntas?
Sim, nós recebemos aqui um comentário da Miriam Oliveira, que é lá de Foz do Iguaçu. Ela informa que a UNILA, a Universidade da Integração Latino-Americana, aliás, uma bela universidade, até visitei uns anos atrás lá a UNILA, encerrou, após 2 anos, uma pós em direitos humanos. Isso é lamentável, né? Isso não está nem para o ano que vem, para o novo governo. Já nesse governo atual acabaram encerrando essa pós aí, o registro feito aqui pela Miriam Oliveira. E em termos de perguntas, nós estamos recebendo aqui uma da Cristina de Cutia. Obrigado, Cristina, que diz: a declaração dos direitos humanos é universal. No mundo todo, será que ela é aplicada igualmente? Eu já, nós estamos já quase caminhando para o final, vou fazer as questões para registrar a participação, e acho que nossas convidadas e o nosso convidado podem fazer a resposta assim, meio que em conjunto. E a Renata Alves de Itaquera: quando criminosos ou terroristas ferem ou matam pessoas, eles cometem atos criminosos, mas não cometeram violações dos direitos humanos? É a pergunta que a Renata Alves lá de Itaquera nos faz. E tem também uma outra questão do José Aparecido. É um pouco longa, mas eu vou tentar dar uma sintetizada. Vocês podem falar um pouco sobre as leis que levaram pessoas que cometeram estupro saindo pela porta da frente de uma cadeia? Quem vai ajudar ou defender as pessoas de bem sobre todos os outros crimes? Isso que confunde a cabeça das pessoas sobre direitos humanos, onde ele entra nessas questões? Obrigado. Essa é a manifestação do José Aparecido. Que a gente agradece também, né, juntamente com a Cristina e a Regina Alves, pelas suas colaborações.
Muito bem, antes de ouvir os nossos convidados, eu preciso falar da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. O objetivo é promover o diálogo, a reflexão, criando um ambiente de discussão menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade em geral. Para participar é fácil, basta compartilhar o banner da campanha que está em nosso portal observatório3setor.org.br. Realmente, nós estamos no final, passou rápido, né?
É verdade.
No programa, eu tirei muitas perguntas para você. Foi um grande prazer te rever, Maíra. Eu leio os seus textos lá no Observatório, mas a gente, esse encontro é sempre muito importante, né? Com a Maíra Zapater, é uma das colunistas mais lidas no nosso portal do Observatório. com seus textos muito oportunos no momento como o que nós vivemos atualmente. Mas você vai voltar outras vezes, né?
Em 2019. Com certeza, com certeza.
Muito bem, mas vamos lá. Eu acho que eu vou começar pela última colocação desse jovem, desse senhor que escreveu longamente. Há uma dificuldade do cidadão comum compreender a importância dos direitos humanos. Essa é uma constatação real. Como nós podemos mudar isso, professora Maria Luísa?
Eu insisto sobre o papel da universidade e da escola, não é? Nós conseguimos na Comissão de Direitos Humanos, com o apoio também internacional da Fundação Ford e outros, criar um curso de pós-graduação em Direitos Humanos na Universidade de São Paulo. Foi o primeiro do Brasil, né? Depois desse curso de mestrado e depois em seguida de doutorado na Faculdade de Direito, nós tivemos com um número até maior do que os demais cursos de pós-graduação, eram 15, não é, vagas para esse curso, e nós tivemos também a possibilidade de introduzir as cotas. Então, podiam entrar índios, negros, não só...
Importante informação essa.
Importante, é. Então, ele está aberto ainda, não é? Então, eu acredito que por aí nós vamos formar, estamos formando, não é? Pessoas altamente qualificadas para ajudar nessa mudança e nessa intervenção para uma sociedade mais igual, menos desigual, com menos pobres, menos desempregados, menos, enfim.
Muito bem. Essa é uma boa notícia, como eu disse na metade da sua fala, mas no Amazonas, pelo que aqui a nossa ouvinte e telespectadora, né, que nos acompanha pela internet, diz que lá o curso, a academia recuou, né, está fechando.
Então, já veio uma correção que não foi fechado o curso, não. Foi a informação que foi enviada errada, foi bom você ter comentado que é bom fazer a correção. O curso não fechou. Mas eu sei que por outros canais que na UNILA há uma... pior ainda, não só o curso, querem fechar a universidade inteira.
Muito bem. Jefferson, rapidamente eu queria te ouvi-lo para fechar a conversa com vocês. Essa dificuldade, né, de levar ao cidadão comum a importância dos direitos humanos, ela permanece. E a pergunta minha é, como nós fazemos isso? Como nós mudamos esse cenário?
Acho que talvez tenha uma lição que é possível extrair desse último processo eleitoral é um pouco quem trabalha, atua em direitos humanos, né? Esse sentimento de decepção, a gente não conseguia passar a mensagem o que direitos humanos representam e ver essa temática sendo atacada de forma tão veemente por diversos candidatos, a gente não conseguia passar o valor disso, né? Então acho que isso a gente tem também pensar em como adequar a linguagem e tentar trazer e simplificar um pouco o discurso. Mas eu acho que talvez uma chave, né, possível é utilizar um pouco a ideia propriamente de injustiça, né? A injustiça é uma coisa que catalisa um pouco as pessoas, né? Acho que você consegue compartilhar, independentemente da orientação ideológica, partidária, o sentimento de injustiça é uma coisa que talvez pode ser um caminho de falar a injustiça, os direitos humanos, eles podem ser um remédio para
um vetor para corrigir
exatamente as injustiças.
Muito bem, Maíra, eu queria que você respondesse essa pergunta e já fizesse as suas considerações finais. Foi um grande prazer revê-la nesse final de 2018. Há motivos para comemorar esses 70 anos de direitos humanos? Eu acho que há, porque eles são reais, eles estão aí. Cabe a nós contextualizar os nossos direitos humanos no nosso país e lutar por eles, né?
Acho que comemorar, pensando bem na origem da palavra, lembrar junto, comemorar. Vamos lembrar do que a gente combinou 70 anos atrás. A Declaração Universal, ela tem problemas, como qualquer documento jurídico, ela é imperfeita. Falando muito rapidamente o que a Cristina perguntou, obrigada por todas as perguntas, a gente comenta numa outra ocasião, se a Declaração Universal é aplicada igual no mundo. Não, não é igual no mundo, ela não reflete valores de absolutamente todos os países, ela é objeto de disputas, mas é o melhor que a gente conseguiu fazer até aqui. Tanto é melhor que a gente conseguiu fazer, que a gente vem de um dos períodos mais pacíficos da história da humanidade. Então agora está sendo colocado a prova de novo. Então sim, estamos comemorando, lembrando juntos do que a gente combinou no final da Segunda Guerra.
Muito bem. O Observatório Terceiro Setor está terminando. Agradeço a presença de Maria Luísa Marcílio, que é historiadora e professora titular da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Maíra Zapater, professora de Direito Penal na Fundação Getúlio Vargas e colunista do Observatório do Terceiro Setor. De Jefferson Nascimento, assessor do Programa de Desenvolvimento e Direitos Socioambientais da Conectas. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Trabalhos técnicos, Cléo Rodrigues. Voltaremos na próxima quinta-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Boa tarde.
Aqui estamos na avenida, pelas ruas, pela vida, marchando com o cortejo que flui horizontalmente, manifestando o desejo de uma cidade includente. Uma nação cidadã, traduzido numa canção, numa sentença, num mantra, num grito, numa oração.
Por todo jovem negro que é caçado pela polícia na periferia, por todo pobre criminalizado só por ser pobre, por pobrefobia.
Por todo povo índio que é expulso da sua terra por um ruralista, pela mulher que é vítima do impulso covarde e violento de um machista.
Por todo irmão do Senegal, de Angola e lá do Congo aqui refugiado, pelo menor de idade sem escola a se formar no crime condenado.
Por todo professor da rede pública, mal pago e maltratado pelo Estado, pelo mendigo roto em cada súplica, por todo casal gay discriminado.
Proclamamos que não se exclua ninguém, senão a exclusão. E proclamamos que não se exclua ninguém, senão a exclusão.
Aqui estamos nós de volta, sob o signo da revolta, por uma vida mais digna, por um mundo mais justo, com quem já não se resigna e socorre-se mesmo susto.
Há uma classe dominante, hostil à população, numa ação dignificante que nasce da indignação.
Por todo homem algemado ao poste, tal qual seu ancestral posto no tronco, e o jovem que protesta até que o prostre o tiro besta de um PM dronco.
Por todo morador de rua sem saída, tratado como lixo sobre a ponte, por toda a vida que foi destruída em Mariano, no Xingu, por Belo Monte.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.